Recebendo aqui nos estúdios da PAGEU, prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da AMUP, José Patriota. Na pauta, nós estamos discutindo o plano de retomada gradual das atividades. A programação da PAGEU tem dedicado essa semana para a gente entender como vai funcionar esse plano de retomada, como é que está o combate à Covid com a perspectiva, né, importante de ampliação da testagem e outros temas. Tem muitas dúvidas, né, desde questões que mexem mais com a nossa cultura, mais pontuais, como a questão das fogueiras, passando pela questão do que abre e do que fecha, da interpretação das medidas tomadas pelo governo do estado, do diálogo com os demais prefeitos, com o Ministério Público, com os comerciantes. É muito assunto na pauta e vamos buscar tratar o maior número possível de temas aqui no nosso debate, com a sua participação também pelo telefone, pela internet, pelo zap zap da PAGEU. Prefeito, qual é inicialmente seu sentimento diante dessa notícia de retomada? Alguns estados estão tomando essa iniciativa, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem havido uma discussão com a Associação Municipalista, no caso de Pernambuco. Ontem, inclusive, mais uma região debateu a volta, né, fazendo com que esse debate seja mais descentralizado, região por região, mas o plano está aí de retomada. Eu queria saber qual o seu sentimento, se é de alívio, né, pela retomada da atividade econômica, se é de apreensão com medo de que a gente tenha um possível novo pico, um rebote ou segunda onda da doença, dependendo do comportamento dessa volta. Como é que o senhor tem se posicionado nesse debate? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio PAGEU. Cumprimentar nosso companheiro Arthur, secretário de Saúde, o vice-prefeito, companheiro Sandrinho. Cumprimentar o Tito Barbosa e, especialmente, os nossos ouvintes, né? Os ouvintes da Rádio PAGEU, de Afogados e de toda a região e de outros lugares através da internet. Olha, Nivaldo, meu caro Nil, eu tenho buscado o equilíbrio, me guiar pela ciência, porque eu não posso improvisar, né? Você veja que entre os médicos existem posicionamentos e opiniões diferentes, imagina entre os leigos, né? Eu sempre comparo com o time de futebol, que é uma paixão nacional, e que quando a seleção vai jogar, e sobretudo numa Copa, cada brasileiro tem uma escalação, tem uma torcida, tem seus critérios, sua forma de olhar e escalar o time se fosse ser o treinador. Então, se o time ganhar, dá tudo certo, todo mundo ganha. Se houver algum prejuízo, alguma perda, perder uma partida, já começa, então, a população, os torcedores a cobrar. Então, não é fácil gerenciar a crise. Pela primeira vez no mundo, para nós, é novidade. Eu não alcancei nada igual. Acho que nunca o mundo assistiu uma situação dessa tão desafiadora. A população ficou ajoelhada, humilhada no canto da parede. As autoridades todas, seja de qualquer esfera, sem muito norte, né? Foi pego todo mundo de surpresa. E quando não tem planejamento, vem algo totalmente imprevisto, né? E claro, ninguém no mundo, né, com estrutura capaz suficiente de saúde para responder. Mesmo aquelas sociedades, aqueles países mais desenvolvidos, com alto nível de educação, com padrão de vida, condições de moradias dignas, nem esses países de bem-estar, como a gente chama, sobretudo na Europa, Estados Unidos e outros. Então, é muito difícil você ser pego de surpresa. Você tem um planejamento, tem uma visão, tem uma estratégia de trabalho e de repente muda tudo. E nós, gestores, somos desafiados. A gente não pode jamais, nessa hora, correr da parada, se esconder, deixar de assumir o nosso papel. Afinal de contas, o gestor público, a gestão pública está aí para fazer a governança também, sobretudo nas crises, nas dificuldades. Então, se for falar de crise, é uma crise dentro da outra, uma por cima da outra, e uma maior do que a outra, e você cuida da maior, muitas vezes não dá a mesma atenção às menores, porque a prioridade absoluta da vida, é, a ciência manda em todo mundo de que tinha que fazer isolamento social, aí vem as medidas restritivas, e vem naturalmente o conflito, né? Começando com a tese de que é uma gripezinha, enfrentando tudo isso. Então imagina a maior autoridade do país, não é, com essa postura de que não acredita, de que tem, já tem remédio pronto, já tem, e que não é gripe de parar, de paralisar. Então já cria um impacto, uma divisão dentro da sociedade, porque todo líder tem os seus seguidores, né? Às vezes você tem um seguidor racional e ainda tem os seguidores apaixonados. Isso é natural que aconteça e a gente tem que saber lidar com isso. Eu busco não fazer e não ser apaixonado nem por líder nenhum, nem... Eu admiro a todos, respeito a todos e tenho que me comportar como representante de uma população e não representando meu interesse, o que eu penso somente. Naturalmente que os nossos princípios e valores nos acompanham durante a vida inteira. E ainda mais, não só como representante do povo de Afogados, que muito me honra, né, com todo o seu respaldo, que nós tivemos já por duas vezes, mas também pela legitimidade de representação institucional da AMUP, que é um peso muito grande sobre as minhas costas, na medida que os prefeitos de Pernambuco, na sua totalidade, posso assim dizer, a sua maioria esmagadora, né, confiou e confia na nossa condução. Então, a minha palavra tem que ser pensada, tem que ser refletida, não posso trabalhar com a emoção, nem com... tenho que trabalhar um pouco mais com a razão. Apesar de ser um assunto muito emocionante, que mexe com o interior da gente. Então, escutando a todos, buscando ter paciência, né, e equilíbrio, para a gente buscar o melhor caminho. Então, você, para seguir, Nil, na vida, tem que ter princípios e diretrizes. E aí a diretriz do conhecimento acumulado pela ciência, dos pesquisadores, eu preciso acreditar. Se eu não acreditar na ciência, eu não ando de avião. Você também não anda de avião. Ninguém anda, porque ali é um estudo que cientistas fizeram e foram aperfeiçoando esse meio de transporte. Né? Eu não posso fazer improviso, né? Eu não posso pegar duas palhas de coco e pular de cima da casa achando que amarrei e já criei as asas e já posso voar. Não é assim, não é sustentável. Então, a responsabilidade é muito grande. Então é com essa responsabilidade que a gente tem discutido. É um assunto bastante desgastante para quem gerencia, é para o povo que está isolado, cansado, para quem tem tratamento a ser feito, quem tem uma série de providências a serem tomadas na vida, trabalhar para viver e ficar, de repente, prisioneiro de si, né, com um inimigo que a gente não está vendo, podendo ser atacado a qualquer momento. E cabe ao poder público sair na preventiva, na defesa. Antes do ataque, sobretudo, fazer a defesa, né? Você tem duas linhas de ação a serem feitas simultaneamente. O combate, a prevenção e o combate. Então, para isso, temos que trabalhar integrados. Eu tenho dito que não é hora de picuinha, não é hora de disputa política, não é hora da gente botar as nossas diferenças, as raivas e as briguinhas, porque pesam muito mais as vidas das pessoas. E aos governantes mais ainda, tem que dar mais exemplo ainda, seja na esfera federal, estadual, municipal, internacional, os gestores têm obrigação de se entenderem, têm obrigação de fazerem um diálogo franco, sincero, em função da população, e não dos seus caprichos, das suas vontades, dos seus desejos, da sua ansiedade, dos seus projetos de poder. O que a gente precisa ter é responsabilidade, dialogar e se entender, porque sem a soma não vai. O Estado não dá conta só, né? Ele tem uma rede de hospital bem estruturada para, razoavelmente estruturada para receber aqueles que adoecerem. E nós, municípios, temos que cuidar para o povo não adoecer. Aí é que é duro, né? Orientar, educar. E claro, Nil, a sociedade é diversificada. Tem aqueles que colaboram, né? Que vestem a camisa, seja pobre, rico, empresário, o que for, e diz, não, importante é a vida, depois a gente resolve isso aí, vamos cuidar da vida. Tem outros que não acreditam e tem outro comportamento, né? Mas graças a Deus tem sido a minoria, a grande maioria da população como um todo tem compreendido isso, que independente de crença, da religião, do partido, do time de que torce, independente da cor, independente de qualquer coisa, o vírus ataca a todos nós. Então tem um inimigo comum, que é o vírus, e não as pessoas. E é por isso que não dá para misturar com politicagem, com interesses em menor, porque a gente precisa ter um olhar mais holístico, mais abrangente, de salvar vidas, de cuidar das pessoas.
Como é que vai ser a próxima segunda? Tem muitas dúvidas do que é que está pactuado. Ainda tem um debate que me parece que tem um projeto sendo discutido para ser levado, um projeto de lei para ser levado para a Câmara de Vereadores. Está numa discussão nessa discussão do grupo de monitoramento e com qual, do qual a Prefeitura faz parte. O que é que já se tem convicção de que vai abrir e como vai abrir?
Olha, Nivaldo, meu caro Nil, é o seguinte, tudo está em construção porque tudo é novo, não é? Essa retomada setorial e gradual das atividades, ela é muito desafiante, porque a experiência mostra, por um lado, você vê a população, os segmentos, todo mundo ansioso, no nosso caso são mais de 3 meses, quase 4 meses, de que começa essa peleja, essa guerra contra esse vírus, e tomamos as medidas muito cedo, exatamente para evitar o caos, e graças a Deus até agora a gente tem números que são razoáveis, né? O bom é que não tenha ninguém acometido, não tivemos nesse momento nenhum óbito, mas eu não posso pensar em afogados, e não dá para tomar decisão só em afogados, né? Não dá para tomar decisão só no Pajeú. Mas a gente precisa, pelo menos, discutir regionalmente. Porque não adianta uma cidade fazer de um jeito, outra fazer outra. As diferenças têm que ser pequenas de um lugar para outro. Além disso, tem toda uma legislação em vigor, né, que a gente tem a obrigação, como gestor público, de cumprir, né? Muitas vezes a gente vê que o decreto, a lei, não está de acordo com a vontade e a necessidade adequada àquela realidade, daquele lugar, daquele município, até daquele povoado. Mas não tem como fazer uma lei específica para todo canto, para todo lugar e para agradar a todos. Então, hoje, agora há pouco, me ligou um prefeito e disse, Patriota, se eu for fazer a vontade do povo, todos os segmentos vão funcionar ao mesmo tempo, na mesma hora. Você vai liberar desde as igrejas ao futebol não profissional até a festa, né? A festa, exatamente. Que aglomera e que o povo está doido para dançar e brincar no São João. Então, veja bem, por isso é que existe o freio e a tentativa de organizar de uma maneira sistemática. Retomada setorial, quer dizer, por setores da economia, né? Com protocolos, com regra. O que é o protocolo? Quais são as regras básicas a serem seguidas? Quais são os limites de cada atividade? Os cuidados que cada comerciante, cada empresário precisa ter, né, ao retomar a atividade. Então, essa reabertura, ela não pode ser de uma só vez. A gente viu cidades aí que fez o lockdown, que fechou de tudo, passou 2 semanas fechada, por exemplo, quando abriu aquela multidão. E esse é meu medo, isso me preocupa, meu sentimento. É que como as pessoas estão muito ansiosas dentro de casa, estressadas, né, com muita polêmica, a própria família, às vezes tem 4 membros, 2 acham que tem que ir para a rua de todo jeito, 2 acham que não, aí começa aquele desentendimento, por conta do estresse, das necessidades que a família tem, né, de saúde, de trabalho, de resolver as coisas, de viajar, e aí o desentendimento começa até em casa. Imagine como gestor público não se desgasta num período desse. Porque não tem como a gente tomar uma medida para cada cidadão que agrade a ele, né? Então, primeira coisa para ficar bem claro. O ordenamento jurídico que nos guia é a decisão do governador do Estado. O governo do Estado que tem um aparato de pesquisadores, cientistas, de assessorias especializadas, abalizadas, ele vai definindo as regras gerais que a gente precisa cumprir. Esse é o balizamento número um. O prefeito só pode, só deve alterar em situações que não vá de encontro com o que o Estado está fazendo. Isso é regra geral. Eu não posso baixar um decreto, eu não tenho poder. Agora, se o governo do Estado tirar todos os decretos dele e a lei dele, se é cada prefeito se vire 100%, aí é o prefeito 100%. Então, são poucas coisas que a gente, que os prefeitos têm de espaço para mexer. Tem uns que faz de conta que não está vendo o decreto e dando um decreto, uma lei, e tenta fazer diferente. Né? E o governador, ultimamente, ontem mesmo tivemos uma reunião, hoje tem outra, amanhã tem outra, quase todo dia tem, porque é assunto novo. A realidade do Estado é diferente. Nós estamos discutindo agora de forma regional, foram os prefeitos pediram. Então, ontem a gente teve reunião na Zona da Mata, na Mata Norte, Mata Sul, Metropolitana, hoje tem com os agrestes, o agreste de Garanhuns e o agreste de Caruaru, porque são realidades diferentes. Amanhã tem reunião dos sertões, vai ter uma primeira reunião que vai envolver o grupo de municípios de Serra Talhada, de Arco Verde, Sertão do Moxotó e o Pajeú. Né? Nós vamos ter 30 e poucos, 35 municípios, tá? Nessa reunião, da prevista de 11 horas e à tarde, 15 horas, uma reunião com o pessoal do Araripe e Sertão do São Francisco, com os prefeitos, o governador e a equipe de secretários. Nem tudo está definido ainda. Eu sei que vai ter milhares de perguntas. Tal coisa abre quando? Tal coisa fecha? O prefeito manda. O prefeito tem prestígio. Manda nisso, manda na justiça, manda no promotor, manda no... Não existe isso, gente. Aqui cada um tem suas atribuições. Eu sou fiscalizado, cobrado, denunciado, como qualquer outro prefeito, né? Se houver razão de ser em função da legislação. Então, a lei é para todos. É para o presidente da República, que é a maior autoridade, que muitas vezes passa um pouco do limite de algumas coisas. E se a lei disser diferente, o poder judiciário é o equilíbrio da democracia. Os poderes têm que funcionar, embora harmônicos, mas eles são autônomos. Né? E nem sempre tem a harmonia em todos os momentos. Tem hora que há divergência. E, por cima de tudo, tem o fiscal da lei, que é o Ministério Público, estadual e federal, que nos cobra de dia e de noite, né? Que está no nosso pé toda hora. E o nosso promotor aqui, doutor Lúcio, especificamente, ele é muito ativo. Ele está adiante. Nem sempre eu concordo com ele, nem sempre ele concorda comigo. A gente tem cada pega, como a gente diz. Claro que a gente se respeita e vai continuar se respeitando como pessoas, como moradores da mesma cidade, como autoridade. A gente não vai jamais se agredir. Mas tem hora que a gente tem discussão dura, e não é só comigo, é com outros prefeitos, porque ele pensa de um jeito, eu penso do outro, sobre determinados assuntos. Agora, não divergimos de tudo, porque ele se inspira na lei e eu também, né, tenho a obrigação de cumprir. Tem coisa, eu concordo com tudo que o governador, que a lei, e que a lei federal, o presidente, governador, faz e escreve, e o que o poder legislativo faz, não, como os demais cidadãos, mas eu como tenho a obrigação de seguir essa orientação geral. E aqui, na medida do possível, nós vamos fazendo ciente ao governador, ao ministro, a quem for necessário, às demais autoridades, a reclamação da população, a dificuldade, a dor, o que é que o povo está passando, o que os empresários estão, né, desesperados, com muitos deles, na sua maioria, com as contas para pagar, com as duplicatas, os empregos, os funcionários dessas lojas, do comércio, da indústria, de várias atividades que ficam temendo naturalmente de perder seu emprego. O abalo econômico, o prejuízo, é fora do comum, é imensurável. Nós vamos passar aí, se estima, 2 anos para a gente fazer uma recuperação. Agora, se a gente abre de todo jeito e o povo vem para a rua aglomerar, não usa máscara, não toma os cuidados, não é brincadeira. O lavar das mãos é tão simples, mas muita gente, ainda tem gente que não acredita. Né? O cuidar da higiene da pessoa é fundamental para não receber o vírus, para não transmitir o vírus. Então, É isso que a gente precisa, que as pessoas entendam. Se cada cidadão fizer a sua parte, nos ajudar mutuamente, a gente sai fora disso. Só depende da gente. Então imagina se todo mundo, todos os municípios de Pernambuco tivessem os indicadores de afogados em Engazeira. A gente estava na rua. E eu sinto, vou lhe dizer com sinceridade, aqui em Afogados, por exemplo, que o nosso comércio tem disposição de ajudar. Foi feita uma pesquisa, a CDL me apresentou uma pesquisa, nos apresentou, que foi excelente. A pesquisa mostra claramente a maioria dos empresários de Afogados, né, dizendo que está disposto a fazer o controle. A não entrar todo mundo de uma só vez, tem uma capacidade por cada loja. A fazer a higiene, a colocar o álcool, a fazer a higienização nos carrinhos, a fazer a barreira para não entrar muita gente, não invadir, as pessoas se manterem distantes. Né? E olha que o comércio podia até dizer, não, mas eu estou perdendo cliente, meu negócio é vender, o resto que se dá. Não, os supermercados já vêm fazendo isso, as farmácias vêm fazendo. Aqueles que já foram permitidos funcionar até agora, e os que estão vindo aí para reabrir, já está dizendo, prefeito, a gente está disposto a colocar o protocolo em funcionamento, né? A obedecer o cronograma. Agora, o cronograma de reabertura, Nil, me preocupa, porque já me procurou gente de todo segmento querendo reabrir ao mesmo tempo. Cada um bem intencionado, eu não tenho dúvida. É o salão do cabeleireiro, tudo, todas as atividades, as lojas de construção, né, os deliveries que já está liberado há quanto tempo aqui em Afogados a gente não fez questão, né? Por quê? Porque é um atendimento sem muito contato. Mas nos preocupa o mototáxi, nos preocupa até o pessoal do esporte que quer jogar a bolinha, que está sendo liberado por enquanto só o profissional, né, mas fazendo os testes, com todos os cuidados. Mas mesmo assim, por quê? Porque o Campeonato Pernambucano são poucos clubes, 10 ou 12, né? 12,
isso.
12 clubes, para encerrar o campeonato sem torcida em campo, só para encerrar a competição. Então, Nil, eu diria que são muitas categorias, né? Você tem uma ideia, são 32 segmentos econômicos no estado a serem disciplinados. E quando chega no município aumenta, porque aparecem atividades desde o vendedor de cartela de bingo ao industrial. Então, tudo isso é preciso regulamentar um a um. Então, tem os protocolos. Protocolo é regras de funcionamento. O protocolo básico, que é usar máscara, distanciamento social, não aglomerar, né? E aí o nosso apelo aos jovens, né? Porque os adultos sabem que o jovem pode levar para casa, que ele fica na rua, impaciente dentro de casa, vai se encontrar com os colegas para fazer o que for, e aí vai juntando, aglomerando e levar para casa. Tanto o distanciamento social, a higiene e a comunicação entre si. A gente precisa monitorar tudo isso. Por isso que a gente, por outro lado, o poder público vai tomando as providências, né, da estruturação, da testagem. A testagem é fundamental. Eu estou lutando muito por isso e temos aumentado. Graças a Deus, acabei de fechar agora de manhã um convênio com a Universidade Federal para Pernambuco. Afogados vai ter direito. Né? Afogados, nós encomendamos 3 vezes o teste e não foram entregues. Na quarta vez foi que conseguimos comprar e ainda é caro. Né? A R$130, em outro lugar R$150, R$180. Agora já está aparecendo de R$100. Então, o mercado, porque a oferta de produtos para o Covid estava muito caro no mercado. Agora, as fábricas, as indústrias começaram a ofertar mais. Então, é nesse sentido mesmo que a gente está atuando em todas as linhas. Nós fizemos uma experiência aqui, entre tantas ações de dominar, de ordenamento das filas de banco, sobretudo caixa econômica, de ter dinheiro suficiente para as pessoas tirarem a alimentação, de ajudar a questão dos R$600, nossas equipes atuaram de forma, e estão atuando de forma fundamental, ajudar o microempreendedor a orientar para fazer o seu crédito. E nisso aí a CDL, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o delegado, todo mundo é parceiro, até a Polícia Científica, né? Todos, enfim, quantos voluntários apareceram, gente que veio doar um pouco de material, de EPI, para para o município, para os outros municípios. Tudo isso é muito útil. Feiras, cestas básicas, para ajudar as famílias que estão sem renda. São muitas atitudes e iniciativas que vêm nos ajudando nessa guerra, nessa luta. E agora nós conseguimos aumentar a testagem. Claro que os números iam aumentar. Temos 20 hoje. A gente sabe que ainda vai ter aumento de números, mas a gente quer controlar isso, dar uma estabilidade, tá certo? Para a gente encarar.
Bom, vamos lá. A etapa que começa segunda, né, indica abertura de lojas de varejo de até 200 metros quadrados, né, na região metropolitana e no interior. Salões de beleza já está pacificado, também passam a funcionar, né, e tem também a questão relacionada a centros comerciais, shoppings e praça de alimentação liberados para delivery e coleta. E nessa fase também poderão acontecer treinos de futebol profissional. Em suma, em linhas gerais, isso. Aqui em Afogados houve uma discussão sobre a história dos 200 metros, né? Em uma leitura de que poderia se entender os 200 metros como 200 metros de área útil. A CDL, inclusive, está acompanhando e acha que esse entendimento avançou. Avançou mesmo, é isso mesmo?
De minha parte, eu compreendo que os 200 metros devem ser de área útil, não de área total de construção. O Estado está, né, entendendo que é a área total construída. Não chegamos a um acordo ainda. Eu fiquei encarregado de levar para o governador. Já fiz uma primeira abordagem ontem. Amanhã, na reunião dos prefeitos do Sertão, vou levantar de novo a questão para o governador. Não sei se ele vai aceitar, porque o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, também está nessa discussão. Mas eu vou insistir nisso, sabe, Nil? De que as lojas, por exemplo, não dá. Você chega numa loja de imóveis, a loja é grande, mas ela toma muito espaço. Os móveis estão, é uma mercadoria que toma espaço.
Diferente do mercado, que o volume é pequeno.
Um mercado, né? Diferente de uma loja de sapato, que é 40 centímetros, 50 centímetros, um par de sapato, ele ocupa por área. Mas se você botar uma cama desarmada, uma mesa, uma cadeira, né, botar eletrodoméstico, só ocupa espaço demais. Então você tem um prédio grande, mas a área livre, disponível, que é essa área que deve ser calculada para ver o que é que as pessoas, a área de circulação, para poder ser calcular o número de pessoas permitidas adentrar naquele espaço, como a gente fez no supermercado. Nós medimos um por um e determinamos uma quantidade. E responsabilizamos o proprietário a não deixar entrar, né? E as pessoas não deveriam insistir, né? Chega apressado, querendo passar na frente de todo mundo e entrar o bolo. Quer dizer, é a saúde das pessoas. Quando os próprios, né, cidadãos era quem deveria exigir, senão eu estou cuidando de minha saúde. E às vezes a gente ganha adversários, pessoas, incompreensões, não é adversário, eu digo, incompreensões, ou até inimizados, ficam aborrecidos porque a gente está defendendo ele e ele não está se defendendo. O maior dilema da gestão desse crise é isso. É eu querendo que tu escape e tu não me ajudar, e tu não se ajuda. Não é a mim, a você próprio. Se zanga, né, se aborrece. E aí eu quero agradecer aos comerciantes de Afogados, sobretudo os donos de supermercados, já foram testados, aos proprietários de farmácia, todos esses que funcionaram até agora, aos donos de lojas de material de construção, todos eles, né, que vêm ajudando. Muitos botaram álcool, botaram pia, lavatório, né, muitos tomaram as providências, né, a maioria esmagadora. Eu não estou vendo os comerciantes como um problema, porque a pesquisa dele me mostra claramente, esmagadora,
à disposição de
contribuir. Inclusive, uma grande campanha para o povo de Afogados, quem mora na cidade, não ir pela manhã para o comércio local, Nil.
Deixar
para
quem vem da área rural.
Pois é, Nil, quem vem da área rural e de outras cidades, porque aqui é uma cidade de polo. Eu não tenho como fechar a fronteira para não entrar. Aí, na hora que a gente está reabrindo, agora tem que fazer diferente, ou seja, é o novo normal, a gente não volta exatamente como era. E muita gente teima em querer se comportar do mesmo jeito que era antigamente, enquanto não tiver vacina. Decore bem isso na sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Filhos e filhas de Deus, como dizia Dom Francisco. Pelo amor de Deus, enquanto não tiver vacina para todos, a gente tem que seguir essas regras, não é? Então o comércio pode funcionar? Pode. Deve até, já passou a crise, o prejuízo é para todos nós. Não é só para os comerciantes. O poder público não tem como fazer nada se a economia não funcionar. Ninguém fecha porque acha bonito, não é? E quando fecha um caso isolado do outro, é penalidade, é falta de respeito, é a insistência, é agressões desnecessárias com os agentes públicos, com a polícia, com os agentes da epidemiologia, da vigilância sanitária. Naquele momento eles são autoridades de Estado, né? É com o Ministério Público, né? Isso não é forma de se relacionar. A gente pode divergir, ter outra opinião, mas não precisamos nos agredir, não precisamos, a gente se resolve dialogando. E todo Estado no mundo, né, todo lugar no mundo tem regras. As regras são emanadas e gerenciadas pelo poder público. E daí as instituições têm que atuar sobre nós. Se eu ando sem carteira de habilitação, vai aparecer uma autoridade um dia para me multar, para prender o meu veículo, para aplicar a lei. E eu estou obrigado a cumprir as regras. Eu estou vivendo na sociedade que tem regra, independente de quem seja o governador, o prefeito, de quem seja o presidente da República. A regra é para todos nós, né? Imagina uma sociedade sem regras.
Agora, essa dos 200 metros, para mim está muito claro que o senhor vai esperar que o governo nivele esse entendimento.
É, mas eu já estou avisando o governador, vou comunicar ele mais uma vez.
Porque minha dúvida é se o governo não acatar.
Eu estou tentando pedir a ele autorização para poder regulamentar aqui na região, né? Uhum. Vou conversar com os outros prefeitos, eu não posso. Não adianta Afogados, tomar atitude, Carnaíba outra, São José do Egito, tenho dito aos colegas. Colegas, vamos com paciência, que a gente se entende. Isso leva tempo, por isso é que nem tudo tem uma resposta para tudo ainda. Mas aquilo que a gente já tem opinião, eu tenho, minha opinião é essa. É que deve ser considerada a área livre. Área livre. É nessa área livre que as pessoas vão se encontrar. É lá que eu preciso ter controle sobre essa quantidade, né? Desde que as pessoas se mantenham distantes, né? As pessoas não podem estar próximas, né? O pega-pega, a gente, quanta falta nos faz de um aperto de mão, de um abraço, meu Deus do céu, é uma tortura. Você encontra uma pessoa que você quer bem, que você ama, e vice-versa, até da própria família, e você não pode. Ontem mesmo, né? O secretário me passava uma situação aqui, de uma pessoa muito próxima nossa, que está isolada, em isolamento, se prevenindo com medo, né? Com medo, e de repente chegaram pessoas, outro amigo que entrou na casa dele, certo que não estava, mas ele não sabia por onde essa outra pessoa andou, e essa outra pessoa estava contaminada, e o outro já testou positivo. É assim que se multiplica. Por isso que até hoje, os 20 casos, nós temos exatamente o histórico, como aconteceu, e a intervenção nossa tentando fazer o isolamento de comunicação, de tudo. Se a gente perde esse controle, com um monte de gente na rua, os casos pipocando, 100, 250, sei o quê, aí fica difícil da gente fazer o controle, porque não temos ferramentas tecnológicas como a China e outros países têm, Nil. Que o ideal era um chip em cada um e a gente fazer o controle eletrônico. E as autoridades policiais, de etc, etc, atuar em cima diretamente, fazer o isolamento, contratar até hotéis, para deixar a pessoa totalmente isolada, praticamente prisões, na verdade, né? Como outros países evoluídos fizeram, mas a gente não tem essas ferramentas nem essas condições. Então a gente trabalha com o que pode. Como dizia meu pai, meu filho, quem não tem o cachorro, caça com o gato. Então a gente faz com o que pode. Os meios que a gente dispõe e contando com a consciência das pessoas para nos ajudar.
O Leandro Galdino diz que dia 15 liberam treinos de futebol, mas academias que, na observação dele, entram na área da saúde, essas continuam fechadas, mesmo com cuidados e prevenções. Ainda tem, me parece que ainda não tem uma data definida para academias, prefeito?
Não, mas eu acho que durante esse mês, com essa reabertura e o controle de cada segmento, é um setor importante porque tem a ver com saúde, né? Mas, de qualquer forma, se não tem um contato físico, mas não deixa de ter pelo volume de pessoas. Porque, por exemplo, a volta das aulas, Nil, Pensa numa coisa difícil.
Que é outra coisa que tem se perguntado.
Complicadíssimo. Muito. Quer dizer, porque as nossas salas são apertadas. Só é aquela quantidade. Você vai dar aula a metade dos alunos, numa turma de 30, você vai botar 15 na sala. E os outros 15, que hora vai dar? E o professor, para fazer essa outra aula, que hora vai ter? Então, temos coisas que a gente não está ainda. Tem grupos trabalhando isso, fazendo protocolos, discutindo soluções, né? Então, e tem etapas e níveis. Esses números vão nos ajudar a acelerar a liberação ou não de alguns segmentos que estão projetados, vamos dizer, para o final do mês, né? Mas a cada semana a tendência é que a gente vai fazendo. Eu estou animado porque aqui no sertão, apesar de ter uma ou outra cidade que se destaca nos números, que nos assusta às vezes, mas de uma média geral, não é tão assustador. Amanhã eu vou ter, nós vamos ter um quadro mais detalhado. O Estado vai passar um detalhamento da região, sabe, Nil? Isso ajuda muito. Porque, por exemplo, o Agreste. O Agreste hoje vai ter reunião, vai ser uma reunião tensa, porque o governador já adiantou, os números do Agreste estão crescentes. Tem setores lá que estão assustador, né? Então, inclusive na área onde é a área de confecção que precisa reabrir, né, que precisa retomar. Como fazer essa retomada de maneira gradual, ou seja, não é 100%, né, de maneira que a contaminação não piore. Por quê? O medo maior é ter que travar tudo, você fecha de novo. É a pior situação. Então é melhor ir devagar, com calma, administrando essa ansiedade que está dentro de cada um da gente. Aí a gente não é fácil, porque na minha área eu resolvo. Eu garanto que lá não contamina. Olha aqui, nós nos reunimos, só tem... Mas não pode olhar só para aquela academia, só para aquele empreendimento, só para aquele mercado, só para aquela situação. São muitos no estado, são muitos no município, são muitos na região. Infelizmente, nem todos têm a mesma conduta e a mesma boa-fé.
Tem duas perguntas aqui. O Hélio dos Importados pergunta sobre Feira Livre, se há alguma disposição da retomada, e tem uma outra dúvida sobre ambulantes. Né, se há uma previsão de retomada dessas duas atividades, uma está praticamente ligada à outra.
Parecido, né? Demais, né? Por exemplo, a Feira do Paraguai é um problema. A gente começou a discutir ontem como fazer, que a turma, de uma certa forma, faz como se fosse clandestino, aí quando vem um fiscal de longe, um avisa. Sempre tem aquele jeitinho brasileiro que muitas vezes pensa que está enganando as autoridades, mas as pessoas estão se enganando, né? Na verdade, está correndo risco, está se expondo. Em relação à Feira Livre, nós precisamos dar mais disciplina. E aí a responsabilidade nossa, ontem a gente discutiu, e eu queria adiantar aqui em primeira mão que a partir de sexta-feira, essa sexta agora e sábado, a entrada na feira obrigatoriamente vai ser de máscara. A gente não vai permitir, vamos colocar umas barreiras humanas, né? No primeiro momento não vai ter prisão, não vai ter, mas vai ser um pouco mais duro. Eu peço aos vendedores, aos companheiros, aos amigos, mesmo aquele mais idoso, aquele agricultor que vem vender, que eu sei que a máscara incomoda, atrapalha um pouco, mas a gente tem que se acostumar com ela. Eu mesmo tenho o maior desorganizado para usar a máscara, não gosto, mas não é meu gosto, é a necessidade. Então nós vamos endurecer um pouco em relação a isso, viu, Nil? Sexta e sábado, por favor, leve a máscara, né? Esse primeiro momento, quem esquecer, vai receber na entrada. Mas não vai dar para circular dentro da feira sem máscara. Essa tentativa que nós vamos fazer, a primeira experiência educativa, tá? Mas já vamos avisar. Então nós vamos colocar uma força mais presente na feira, porque a feira é o símbolo. Né? Há contatos de quem vende e quem compra. E cada contaminado desse passa para mais 5 rapidamente. Então, pelo amor de Deus, vamos evitar. Não vamos dar trela, não vamos dar margem, não vamos dar folga para o vírus circular entre nós. E claro, e aí junto vem essa atividade das outras atividades, dos outros produtos de venda, né? Os outros produtos de venda, que não deixa de ser geração de renda. Ainda tem muita gente com saldozinho dos R$600, doido para gastar. E claro, o comércio aquece, todo mundo ganha. Mas eu peço paciência que a gente vai vencendo isso, se Deus quiser.
Bom, tem uma pergunta sobre... A Edna pergunta sobre mototaxistas e a Mirelle sobre bares e restaurantes. Há uma dúvida se eles estão no bojo da reabertura, segunda. A gente já avisou aqui mais de uma vez que não estão, ainda não há, estão permitidos com o serviço de delivery. E mototáxi, a impressão que eu tenho é que essa fala anterior sua, prefeito, de que não, de que buscou entender, porque o mototáxi continua fazendo entregas e trabalhando com delivery e alguns outros serviços,
isso,
né?
Isso.
Mas oficialmente ainda não tem data de não retomada.
Não tem, porque o mototáxi não é ele, mototáxi só. Ele tem que andar alguém ali colado nele, né? Ainda tem a questão do capacete, que não deixa de ser, né, um instrumento de transmissão. Aí é muito mais complicado. E a proximidade. É difícil carregar um bagageiro na moto, uma pessoa no bagageiro, na garupa, como a gente chama, sem se aproximar. Então o contato é muito próximo, né? A própria respiração de quem vai no bagageiro da moto também. Então está tudo muito próximo. Mas a gente entende que é a sobrevivência. Eu mandei fazer um levantamento, Nil, de quantos mototáxis receberam os R$600. Ainda tem uma quantidade enorme que a data prévia não deu retorno, não analisou. Então, o Ministério prometeu para até sexta-feira sair um bocado de gente da análise e sair o pagamento de muita gente que está pendente. Essa é uma preocupação enorme nossa, porque são autônomos, pessoas que dependem desse trabalho. E ao não receber o auxílio e sem poder rodar, só resta fazer delivery. Eu sei que o delivery aumentou. Muita gente conseguiu faturar alguma coisa com delivery. Muito, né? Porque o comércio nesse sentido também contratou, ajudou muito para fazer as entregas, mas não é tão abrangente. Eu diria que foi um quebra-galho, para não dizer que não teve movimento nenhum, né? Mas tenho a certeza que estamos de olho em todas as profissões, em todas as atividades. Agora, tudo depende de nós.
Uhum. Tem uma pergunta aqui. A gente teve esse período de... Além de tudo, tivemos um período de chuvas, que foi ótimo, por um lado, que garantiu, né, para os trabalhadores rurais uma renda extra, uma condição para suportar também esse período, mas ela, para nós, trouxe algumas consequências, como a questão das casas daqueles moradores que foram afetadas no bairro Borges. E aqui, por exemplo, tem uma pergunta da Lucineide. Ela quer saber se já há um encaminhamento do que será feito com essas pessoas que perderam as casas e se vai continuar o aluguel social ou se há previsão de uma tentativa de um mutirão para refazer essas casas. O que é que está se pensando?
Olha, são situações diferentes. Nem todo mundo que está ali... nós fizemos um diagnóstico já inicial, né? Uma parte já morava em casa alugada e tinha renda para pagar esse aluguel. Outra parte era dono da casa, mas tem um grande problema, não tem escritura. Nós conseguimos no Ministério da Integração, tanto o governo estadual como federal, que reconhecesse o estado de calamidade. Você não imagina a burocracia via cruz, porque nós estamos com dois decretos em situação de dificuldade, um de emergência e outro de calamidade, pelo Covid e por as enchentes. Na verdade, o Estado nos ajudou bastante, porque tanto ajudou a fechar a estrada, para poder retomar e sair do isolamento do lado de cá, né? Foi de imediato, eu agradeço muito ao governador, e ao deputado João Campos, que nos ajudou nessa operação. Foi de um dia no outro, as máquinas já estavam aqui fazendo o trabalho, né? Eu sou um cara muito grato, eu não sou ingrato. Quando eu vejo o hospital atendendo bem, aí eu sei que quando tem um problema eu me preocupo, mas o atendimento que a gente tem tido aqui no hospital regional tem sido espetacular, muito bom. Tem uma falha ali, outra acolá, tem uma queixa, mas isso é menos de 10%, é muito, muito menos, é 1%, digamos. Mas a grande maioria do nosso povo, né, os grandes problemas a gente tem resolvido aqui, graças a Deus e ao governador Paulo Câmara, porque eu pedi a ele por tudo, porque as mães não tinham nem onde parir. Então, hoje eu vejo, cada dia eu me convenço disso. Então, você resiste às falhas, os erros, mas, sinceramente, Serra Talhada diz a mim todo dia, os empresários mesmo, diz: patriota, vocês são heroínos, vocês conseguiram, você tem um hospital lá que tem quase tudo. O de Serra Talhada, imagine. Então, de hospital regional, hoje, é um dos melhores. O que me interessa é a qualidade do atendimento às pessoas, a resolutividade que esse hospital tem. Por isso que a gente mantém firme de ajudar, de apoiar naquilo que é possível trazer para a cidade. Então, muitas das coisas, Nil, que é levantada, a gente não pode resolver tudo porque estamos numa plena crise. Mas eu lhe digo que dentro de tudo que tem sido posto e colocado, o Sertão, o Pajeú, a nossa querida Afogados, tem se saído, né? Tem se saído e eu fico feliz por tudo isso.
Então o senhor está vendo cada caso a caso?
Caso a caso, porque tem situações e situações, né? Por exemplo, o transporte. A Progresso começou a trazer gente. Eu fiquei altamente preocupado. Recife tem um alto índice de infestação, mesmo tendo estabilizado uma queda, mas é uma queda que é um volume enorme por conta da quantidade de população. Né? Recife, Vitória de Santo Antão explodiu, muitas cidades, a própria Caruaru, quer dizer, e o ônibus para em todo canto, o rodoviário é um lugar que todo mundo anda. O aeroporto foi um dos principais pontos de contaminação. Então a quantidade de pessoas que frequentam a rodoviária, que usam o mesmo copo, que senta no mesmo lugar, e até uma caneta que um emprestar para o outro, ela pode ser um transmissor, um objeto, um celular que a gente pega demais, o dinheiro que a gente usa. Dinheiro é um objeto, é um papel altamente poluído, que muita gente pega. Quantas pessoas pegam naquela nota? Não é? Então, pelo amor de Deus, é um perigo. E quando você abre o trânsito de pessoas, aqui em Afogados começou com gente daqui que trabalha fora. Né? O primeiro caso veio do Ceará, as duas pessoas. Amigos nossos que moram aqui, né? Que casou aqui, mas que trabalha no Ceará. E o Ceará explodiu na nossa frente de números. E aí a gente vai lá, isola e tudo, mas é um problema sério. Todos os casos que a gente identifica, tudo vem pela estrada. Né? Vem pela estrada. Então é muito complicado. O próprio caminhão que a gente abre para ele abastecer os mercados na hora da dificuldade que precisa ter, mas você vem o entregador, você vem o próprio motorista, né? Que desce num lugar para fazer um lanche, para comprar uma refeição. E aí o risco é sempre aberto, né? É sempre iminente. A gente atua para reduzir esse risco de contaminação. Mas a gente precisa entender. E graças a Deus, né, não sei, graças a Deus, 80% não tem um sintoma grave, assintomático. Por um lado, por outro, ele é contaminador sem saber, que está envenenando a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, os amigos, né, a sociedade. O assintomático, que é outro risco enorme. Por isso que o número de testagem ajuda a identificar casos, mesmo sem sintoma. Por isso é que é minha luta.
Aqui as observações, a Maria Simone dizendo que está parabenizando o trabalho desenvolvido contra a Covid, mas diz, nessa fiscalização que vai ser feita nas feiras, ela alerta para a questão de alguns feirantes sem máscaras. Então, pelo que eu estou entendendo nesse rigor que o prefeito falou no bloco anterior, se vai fiscalizar quem consome, vai fiscalizar quem vende. O Tiago Santana, ele é responsável por uma dessas arenas de futebol, Society, e pergunta se já sabe alguma coisa sobre os treinos, seguindo protocolos de segurança, se isso for respeitado, visto que há 3 meses as arenas estão fechadas, respeitando os decretos. O que é que o prefeito diz?
Eita, Tiago, meu amigo, bom dia. Realmente, é um sacrifício. É isso que a gente está tentando lutar, né, para que se tenha um protocolo e se haja autorização para reabrir. Acho que de agora em diante, na medida que a gente vai reabrindo com cuidado e as coisas vão funcionando adequadamente e os números não vão explodindo, portanto, o melhor horário é a gente ver o boletim, né? Nosso boletim está saindo de até
8 horas,
9 da noite, porque a gente fica dependendo também da conclusão e da chegada dos resultados de exame que o Estado passa, do Laboratório Central, por isso que fica tarde um pouco. Mas o boletim é fundamental, esse número, né, e graças a Deus vai subir o número de pessoas, eu não tenho a menor dúvida, mas é uma subida controlada, eu digo assim, né? Porque quando a gente perde o controle, esse é o risco, é o medo que a gente tem. Nos assusta muito de ter que tomar medidas duras, antipáticas, mas necessárias. Eu espero que não seja preciso, desde que o povo nos ajude. Então, Tiago, por nós reabre o mais breve, mas eu não posso dizer o dia e a hora. Agora, não leve a mal, mas não posso mesmo. Mas brevemente, a gente está trabalhando todos os dias nesse sentido. O início do profissional já é uma sinalização, mas é apenas uma sinalização, porque o número de atletas envolvidos, o protocolo que a Federação Pernambucana de Futebol assumiu como responsabilidade para os clubes adotarem. Então tudo isso tem, vai ser o primeiro teste, né? Para a gente ver como funciona. E claro, as outras atividades, modalidades esportivas, que são muitas.
Prefeito, fogueiras, diga aí, já tem uma definição, já tem um entendimento, o Ministério Público fez aquela recomendação.
O Júnior é pancada, porque é o seguinte, o chefe do Ministério Público, não foi nem a nível local aqui, dos promotores da região, me mandou um petardo, como se diz assim. Não é para permitir o acendimento, é para ter controle, é para botar a vigilância em cima. E eu ponderei, mas quando eu vi, já estava no ar. Esse daí, ele não combina nada. Veio de cima para baixo. Não foi nem o governador. Ontem eu levantei para o governador e disse, patriota, eles estão fiscalizando também. Então, está dirigido a vocês, prefeitos. Que é verdade. Então, muitos prefeitos estão me procurando, preocupados. Né? Aonde o promotor local tiver uma compreensão que pode flexibilizar, pelo menos na zona rural... Na cidade está difícil, viu, Nil? Então, nossa recomendação é que deve se evitar, tá certo? Muita gente está correndo para o campo, na zona rural, né? A fogueira é uma tradição, por isso que muita gente está dizendo assim, acenda uma fogueira no seu coração, mas é parada, né? Então, São João, que, pelo amor de Deus, o primeiro São João na história, na vida, sem fogueira, não é fácil. Tem que lembrar que quando acende a fogueira na cidade, tem alguns danos que são causados, seja aonde a rua é calçada ou tem asfalto, é um problema, mesmo que bota um colchão de areia. Os vizinhos, você não mora sozinho, não mora isolado, o vento sempre leva a fumaça, ela agrava o problema respiratório, é uma coisa que agrava muito, tá certo? Tem idosos na rua e pode ser um fator a contribuir para quem tem dificuldade e problema respiratório. Então, não é justo, não é correto que um vizinho prejudique o outro, porque a gente não quer ser prejudicado.
Então a tendência
é então,
liberar na zona rural.
Zona rural. Uhum. Então, entendimento com o promotor, doutor Lúcio, ele compreende. Eu, pessoalmente, jamais eu faria. Eu não queria proibir fogueira, eu não quero proibir. Mas eu não sou eu. Né? O Ministério Público fez uma reunião com um grupo de médicos que assessora eles. E a recomendação técnica foi essa. Então, eu recebi o documento. Eu não posso ignorar o documento do Ministério Público. Agora, eu disse a ele, doutor, tenho dificuldade de controlar tudo. Aí, se não quero saber de conversa, eu digo, mas doutor, entenda, não é só eu não, os prefeitos estão reclamando. Então, você entende, Nil, a gente tem autoridade superior a gente e a gente tem que passar a verdade para a população, independente de agradar ou não. Às vezes, a gente é portador de notícias que não são agradáveis, de coisas que muitos vão achar absurdas, mas é a realidade. Eu recomendaria que as pessoas que fossem passar o São João na roça, como se diz, no sítio, que grande parte vai, mantenha a distância também, né, e não prejudique o vizinho, porque na hora que o vizinho denuncia, a polícia e todos têm que agir. Aí vai ser aquele, vai estragar o São João. É muito ruim. Né? É muito ruim.
Entendi. Tem outra atividade econômica que movimenta muitas pessoas, que é essa atividade dos festivais de prêmios. Tem gente perguntando aqui, por exemplo, mais de uma pergunta, Carlos Manuel de Sobreira, perguntando quando serão retomadas as atividades do Afogados da Sorte. Eu tive, curiosamente, ontem uma conversa do Bosco, que é organizador, já... Isso. Dizendo que estava iniciando essa discussão. Serra Talhada, o Valdeci do Serra da Sorte, está dizendo que vai voltar, encerra, me parece que de domingo a 8. Já tem uma definição? Como é que está essa discussão?
Não tem não. O Bosco me procurou, o pessoal do Afogados. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho a maior intenção. Estava conversando com eles para ver como é a movimentação dos vendedores. São muitas mulheres, sobretudo, vendedoras e vendedores que sobrevivem, que precisam dessa renda. E eu, naturalmente, estou sensibilizado como tantos outros. Mas eu tenho que conversar com os outros prefeitos, tenho que ver o Estado como me recomenda. Né? É muito provável que reabra junto com Serra Talhada. Provável, não estou garantindo. Uhum. Né? Porque eu não tenho ainda as condições de garantir. Mas estou ciente da situação e é muito para vou lutar por isso. Não sei se consigo.
Regra dos fogos é a mesma das fogueiras, a Nicole está perguntando.
A mesma coisa, né? Embora eu acho até menos prejudicial pelo fato de não causar a mesma poluição de fumaça, né? Mas tem um barulho, tem acidentes, e a gente tem que evitar andar em hospital nesse tempo de pandemia.
A Thelma Rocha pergunta sobre a questão da divulgação dos números. Ela pergunta e diz que seria interessante divulgar um mapeamento das áreas afetadas de casos no nosso município. Pergunta se isso pode ser considerado nos próximos boletins, fazer uma divulgação das áreas onde há maior problema.
Olha, Nil, querida Thelma, bom dia. Veja só, considerando uma série de reivindicações, de considerações de gerais que as pessoas têm feito sobre isso, né, tem duas visões. Tem uma visão de que, em nome da transparência, diga onde é, qual é o bairro. Aí quando eu digo, por que você quer saber isso? Não, é para eu não passar mais na rua, para eu evitar. Tabira acaba de ter um problema agora, né, porque as pessoas começam a discriminar. Né? Outro dia houve um incêndio, um acidente, você vê que fica uma quantidade de pessoas enorme, de curiosos, né? Que até atrapalha o trabalho dos bombeiros, o trabalho para retirar as pessoas, para salvar as pessoas. Então, quando tem um acidente, eu nunca vi assim um formigueiro que se assanha. E 80% aqui para nós é curiosidade apenas, né? Muitas vezes fica filmando, fotografando, mandando. E eu não sei, assim, por que essa vontade, esse desejo, né? Se proteger, todos nós temos que andar protegidos em todos os lugares, eu estou sendo bem sincero. Mas atendendo essa demanda, eu autorizei o secretário Arthur a toda semana, nas sextas-feiras, fazer uma publicação, e agora eu estava também esperando que isso chegasse ao ponto que chegou, para poder fazer a divulgação. Então a nossa divulgação ela vai ser uma vez por semana, um balanço da semana. Quais as localidades? Centro e bairros. Né? E bairros está o zona rural, o sítio, a localidade. A localidade dos acometidos. Muitos deles, né, já estão perto de se curar, inclusive. Já estão, né? Já estão curados. Então, você detectou várias situações em que a pessoa já passou. Mas, atendendo, toda sexta vamos fazer um balanço. Então, próxima sexta-feira, olhe o boletim que você vai ver que poucos bairros ainda não têm afogados. É importante, porque por outro lado, muita gente vai se cuidar mais. Às vezes está pertinho e ele não sabe. Então, como isso, por esse lado, olhando por esse lado, ajuda as pessoas a ter mais cuidado, porque tem gente que diz, aqui não tem nada não, mano. Afogado está uma beleza. Vamos tomar cachaça e fazer festa. Né? Então, vamos ter cuidado. Isso é algumas pessoas, naturalmente, não é a maioria do povo, mas a gente escuta de tudo. Então, sexta-feira, toda sexta-feira, estou aqui assumindo um compromisso, nós vamos fazer esse balanço e sexta vai ser o primeiro, está bem pertinho.
Bom, nós temos aqui dentro dos ouvintes, a gente tem uma divisão de opiniões. Tem gente dizendo que já passou aquilo que a gente já sabe, gente dizendo que já passou da hora de abrir mesmo, e até cobrando que outros setores abram, e gente também tem aquela linha que tem ouvido alguns especialistas e está um pouco apreensiva. Dentre essas opiniões, opiniões como a do amigo Heitor Scalambrini, que é professor respeitado, participa desse debate, por exemplo, sobre as usinas, ele é contra a usina nuclear em Itacuruba, tem sido uma voz ativa de um debate estadual, e ele sauda o prefeito Patriota e diz, abertura para funcionamento das diferentes atividades econômicas, mesmo diante do crescimento dos mortos e dos contaminados, foi recentemente definido. É bom lembrar que não existe, ele já, inclusive já tinha dado essa opinião, no mundo civilizado, nenhum país que flexibilizou antes, diante da pandemia, diz ele, quando a gente está na curva crescente dos impactos da comunicação, e diz, difícil acreditar que o dinheiro venceu a vida em nosso país. Algumas posições parecidas com a dele, né? E gente dizendo, como por exemplo o Ednis de São Paulo, né? Dizendo até onde é que a sociedade vai suportar, e reclamando da abertura gradual, que não abre tudo de uma vez, só para dar uma ideia de como está a sociedade nesse momento.
Mas Nil, nós gestores, né, públicos, nós tem que ter a paciência e de utilizar os dois ouvidos, as duas escutas, né? Eu quero saudar aqui o professor Heitor. Eu concordo com o senhor, professor Heitor. Nós estamos diante de uma situação bastante delicada ainda. Então, esse gradual é porque nos dá, assim, a gente sabe que os números do Estado, como um todo, nós estamos numa queda há 3 semanas, tá certo? No balanço geral, isso está bastante demonstrado. E por isso que a gente pediu ao governador para regionalizar. Porque tem lugares que a flexibilidade vai ser quase zero, vai ser muito pouca. Regiões. Por exemplo, tem lugares aqui que o prefeito já pediu ao governador para não flexibilizar e ele ter liberdade de baixar o decreto segurando a onda. Tá? Então, por isso é que tem situações e situações. Você tem a média regional e tem situações específicas. Então, a própria abertura de Petrolina não tem sido fácil. A primeira reação foi... Então, daqui a 15 dias, né, passada a abertura com 15 dias, a gente tem uma... Começa a aparecer o número da abertura. Então, por isso que a gente tem que avaliar toda semana quais são os indicadores. O nosso professor Scalabrini, Afogados, tem um orgulho grande de ter ele aqui como morador dessa cidade, mora na zona rural, pesquisador, professor da universidade, um homem de muito conhecimento técnico, e ele tem razão de fazer esse apelo, de mostrar até com a radicalidade da verdade, e dizer, quer dizer que a economia, o dinheiro venceu a vida, é um debate a ser feito e deve ser feito. Né? Por outro lado, você vê outras pessoas dizendo, mas por que gradual? Abre logo tudo, rapaz, escangalha tudo. Então, entre uma posição e outra, a gente como gestor público tem que ter o equilíbrio. Agora, não tenho dúvida, o próprio governador já disse, se os números explodirem de novo, voltarem a crescer, não tenha dúvida, vai brecar de novo e é pior. Aí dói muito mais. Por isso é que a gente está dizendo, vamos com calma, não pode ser tudo de uma vez, porque você vê a quantidade de pessoas que disseram, minha atividade, e meu negócio, e meu setor, aqui não... Tudo bem, um só não, mas quando você junta tudo... Tudo isso atrai gente para a rua. Daí o nosso apelo. Consumidor de Afogados da Engazeira. Por favor, deixe para comprar nas horas vagas. Deixe para comprar à tarde. Né? De manhã é quando chega as pessoas de fora, o pessoal da zona rural. Então, se você pode fazer a compra à tarde, né? Deixe para tarde.
Vai ser feita uma campanha para isso?
Vamos tentar fazer, sim, Nil. Com certeza. Para conscientizar, para mostrar que não é a hora. Como é que eu chego num lugar, tem uma fila enorme, é um produto de consumo supérfluo, que posso passar sem ele naquele dia, posso comprar outro dia, outro momento. E nem precisa sair duas pessoas mais para fazer, né? Aliás, o próprio Recife, em vários lugares, já limitou o número de pessoas, aqui também, das pessoas não terem que fazer feira ou fazer compras levando a família todinha, levando gente. Eu acho que essa é a questão. Olha, se os hospitais retirar os acompanhantes de um paciente para não ter aglomeração, né? Por que é que a gente na rua não pode fazer isso?
Prefeito, esses dias a gente tem acompanhado uma movimentação, né, de professores nessa discussão do piso salarial. Né? A pergunta aqui do Reinaldo Lacerda, ele na verdade representa outros professores que estão perguntando a mesma coisa. Como é que está essa discussão com a Câmara? Se tem alguma mudança de recomendação do Ministério Público ou do TCE para avançar essa discussão do piso salarial dos professores?
Olha, Nil, muito boa pergunta, muito oportuna. Quando nós assumimos, nós estabelecemos um diálogo com a Associação dos Professores Municipais e já tinha implantado um plano de cargos bastante avançado, assim, feito numa conjuntura econômica favorável à época, né, onde o Fundeb, que é a política de financiamento do ensino básico, tinha um financiamento à altura para uma remuneração, eu não vou dizer uma remuneração digna, né, porque não tem dinheiro que pague o trabalho do professor, e aqui em Afogados, com muito orgulho ainda, porque os indicadores são os melhores, que a grande maioria, eu diria aí, não dá nem para arriscar o número, mas é a maioria esmagadora, né? Trabalha, se dedica, veste a camisa, cuida do aluno, independente de quem seja prefeito. É um método, sobretudo dos educadores, das direções, da supervisão pedagógica, da equipe técnica, da secretaria, do empenho dos alunos, porque se o aluno não quiser aprender, também não tem jeito, né? Tem que o aluno querer, a família do aluno ajudar, mas o professor faz a diferença quando ele é dedicado, quando ele se empenha nesse resultado, quando ele prepara a aula independente da obrigação. Ele faz porque gosta, ele se identifica com a função. Olha, rapaz, é uma coisa interessante demais. E, claro, nós implantamos um método de gestão que isso favoreceu muito, Nil. Quer dizer, fortaleceu e os nossos indicadores só subiram. É motivo de orgulho para todos nós. Então, nós fizemos uma negociação à época com a associação e havia uma queda enorme do Fundeb. Historicamente, sempre vem caindo a receita e a despesa aumentando. E o percentual do piso que é passado para o piso era automaticamente passado para a carreira. E o percentual do piso em relação ao crescimento da receita do Fundeb é uma defasagem enorme, ou seja, o piso vinha crescendo de forma correta, adequada, mas as receitas, os repasses financeiros para pagar essa carreira, totalmente inadequado. Hoje tem uma defasagem superior a 50%, muito grande. Ainda hoje está maior ainda. Então foi feito um acordo para não mexer no plano de que a gente tinha uma escala progressiva de reajuste, de repasse do piso com a associação. E assim foi feito, foi cumprido esses anos. Para esse ano era agora do mês de março. Foi o que a gente fez, mandamos o projeto de lei para a Câmara. Estava no início da pandemia, nós mandamos num dia, com dois dias por aí assim, quando chegou na Câmara, passaram os dois dias, o Tribunal de Contas baixou uma recomendação junto com o Ministério Público de Contas para não votar nada, para suspender todo e qualquer reajuste, suspender o concurso. Imagina que eu estava com o edital praticamente pronto para fazer o maior concurso da história de Afogados em Gazeira. Eu não tinha anunciado isso, mas agora você puxou, eu tenho a obrigação de dar uma satisfação, uma explicação à população. É, o concurso grande. Inclusive, vou dizer mais, com a reativação da Guarda Municipal, o nosso vice-prefeito tem conversado com vários segmentos, né, inclusive da Guarda, e a retomada. Meu amigo, foi assim um balde de água fria nos nossos planos. A recomendação do tribunal deixou dúvida na interpretação. Aí, alguns prefeitos fizeram consulta ao tribunal. E nós ficamos aguardando, essa consulta foi publicada. Eu não li o texto todo ainda, perguntei só ao jurídico. Tem uma conversa aberta com a associação e outra com o sindicato, que assumiu agora uma parte dos funcionários, em torno de 15 professores, mais ou menos, 15 ou 20, se associou a um sindicato muito atuante também, representativo. A gente, nossa equipe e eu tivemos algumas conversas iniciais, muito boas, inclusive, com a representação. E o que é que acontece? O presidente da Câmara e os vereadores ficaram engessados e eu mais ainda. Eu cumpri a minha parte de mandar o projeto e lá eles tiveram que paralisar a tramitação do projeto de lei. E o tribunal disse o seguinte, mas o Ministério Público de Contas, você pode dar o piso até por abono, para completar o piso de quem não ganha o piso. Seja o agente de saúde, seja o agente da dengue, seja o professor. Esse é obrigatório e você tem que dar. Sabe o que acontece? É que em Afogados todo mundo já ganhava o piso. O que está nos angustiando é porque esse percentual do piso era automaticamente, pelo plano de cargo e salário, passado para o restante da categoria, na escala de cada um, porque eles têm uma classificação dentro do plano de cargos. É o que agora a gente está impedido de fazer. Aí veio por cima disso uma lei federal, aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro, aí você sabe o que é a queda e o coice em cima, dizendo que até o dia 31 de dezembro do ano que vem, é isso que o jurídico está me apontando, não pode dar reajuste nem melhoria nenhuma. Não é só aos professores, é aos servidores. Então isso foi uma pancada muito forte, eu sinto muito, lamento, né? Não tenho dificuldade nenhuma, senão não tinha mandado o projeto, mesmo já pagando o piso, porque muitas vezes também há uma distorção na comunicação. Afogado não paga o piso, Afogado não... Não é verdade, vamos ser bem sinceros, com tranquilidade. Afogados paga o piso, sim. E se não pagasse agora, tem a obrigação de pagar mais ainda, sempre teve. Afogados, mandou o projeto de lei e houve essa, com a pandemia, houve essa determinação. Somente isso. Se algum advogado, alguém achar diferente, tem todo o direito de recorrer à justiça e eu tenho o maior prazer de pagar, porque eu me preparei para isso, inclusive. Nos preparamos. A nossa secretária Vera é professora. A equipe que está lá na gestão, tudo educadores da educação de afogados. E eu tenho dito, o diálogo, as portas estão abertas, a equipe da educação tem autonomia. A prefeitura de Afogados sempre deu autonomia à Secretaria da Educação. Nos cabe apoiar e, quando eu posso, todo mês ainda tiro dinheiro do Tesouro para isso. E tem mais. Uma das coisas que mais tem dificultado o travamento de muita obra, de muita ação, porque nós temos que tirar 500 mil todo mês para pagar os aposentados. É meio milhão de reais. E eu não sei, só Deus é quem tem feito esse milagre. Não sou eu. O dia a gente está arrumando esse dinheiro para pagar os aposentados. Pode olhar que no calendário dos aposentados, quando sai, às vezes sai dividido em 4 meses pelo o nível, de, o valor de pagamento de cada um, do que cada um tem direito a receber. Por quê? Porque a dificuldade de caixa para pagar é grande. Eu tenho que me virar nos 30 e arranjar. Agora imagine que além do Tesouro eu tenho que passar 15% da saúde, os 25% da educação e o que faltar, a merenda escolar não entra nessa conta, o fardamento, quando a gente, por que a gente não tem fornecido? Porque é recurso extra do Tesouro e tem muitas despesas dessa natureza. Então é uma situação delicada, o frio é grande e o lençol é curto, sabe, Nil? Mas o problema do reajuste dos professores não é nem o lençol, é a questão legal. Eu não ia mandar um projeto para brincar, e nem os vereadores jamais iam deixar de votar. Uma matéria difícil, às vezes eles podem até não votar, demorar um ano, mas uma dessa, todos votam. Não tem esse negócio de vereador querer tirar proveito, eu sou a favor dos professores, e os outros é contra. Não existe isso, eu fui vereador 3 mandatos. Não tem vereador contra aumento em câmbio, ele pode ser a oposição como for. Ou situação, independente disso, todo vereador quer reajuste. Pronto, eles permitiram que a gente desse uma gratificação provisória, né, uma gratificação no tempo de pandemia, para os profissionais, a única exceção, da saúde, que estão no Covid, e da assistência. Estou mandando o projeto de lei essa semana para gratificar, minimamente, não é muito, os profissionais da saúde que estão no Covid. Agora, os que não estão vão entender, porque a legislação também diz isso e não é justo. Quem está correndo risco se expondo. Então, os profissionais da assistência social e da saúde vão ter um percentual que vai girar em torno de 20% para a grande maioria. É pouquinho, mas é o que é possível agora. Vou mandar o projeto para a Câmara essa semana, se Deus quiser.
Esse super concurso do qual o senhor está falando foi totalmente abortado nessa gestão?
Depende. Se Deus ajude que a gente saia desses números e a legislação abrir uma brecha lá, a gente solta o edital. É só a legislação permitir. Está pronto. Então,
quantas vagas?
São muitas, Nil. É muitas vagas. Tem vagas na educação, tem uma quantidade enorme. Na saúde tem uma quantidade. Por quê? Porque aí você vai tirar os contratados. Eu já disse, conversando com o Sandrinho, né? Há um consenso na equipe, né? E ele tem ciência disso. Eu não sei para o ano a economia como vai ficar. Se de repente haja uma recuperação e houver um espaço jurídico disso, por exemplo, se alguém entrasse na justiça e o juiz mandasse eu fazer, eu achava tão bom, porque tem um respaldo e uma sentença judicial. Tem situações, Nil, que às vezes a pessoa vem pedir uma indenização. Pronto, as casas do Borja. O cara não tem escritura da casa. Como é que eu posso trabalhar com quem não tem escritura se a lei diz que eu só posso ajudar a fazer alguma coisa assim? Aí estou pedindo dinheiro ao governo federal, ao governo do estado, para ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu não posso. Mas para isso tem que ter toda a papelada. A maioria está num espaço que o terreno nem escritura tem, a casa pior ainda. É um ocupante. Já tem gente de novo construindo no mesmo espaço que não deveria ser. Então, e não é uma coisa fácil, o desordenamento urbano. Então é difícil porque você encontra o caminho da legalidade. Se eu gastar um real fora do lugar, eu vou pagar do meu bolso, do meu CPF, e aí eu não posso fazer isso.
Hoje, pegando esse gancho da educação, hoje teve uma demanda que surgiu, a gente tentou ouvir a secretária, mas ela estava em videoconferência.
Diga lá.
Que é a questão da merenda.
Pode despejar o que tiver aí, né?
Dessa distribuição da merenda. A queixa de que teve cidade que já teria feito 3 distribuições e Afogados só uma.
Foi.
Da merenda para as famílias de alunos. O que é que o prefeito diz sobre isso?
O prefeito diz agora, para a semana, eu quero ver se a gente começa até sexta-feira da semana que vem. Agora não é a cesta básica, estou sendo muito sincero. Os valores são insignificantes do que vem para a merenda. É coisa que não dá, não é, é como se fosse a ajuda, aquilo que a gente recebe, e ainda, a gente ainda consegue botar alguma coisa a mais para que os alunos, os meninos, possam ter esse lanche em casa, né? Então, realmente, atrasamos um pouco a questão também, não só financeira, mas de articulação também, porque a gente quer ver se o PAA consegue botar alguma coisa. Então, você veja que durante um mês, os 20 dias de merenda, vem R$ 7,80 por menino do ensino regular, e R$ 20 para o menino de creche, é maior um pouquinho. Então, o kit que a gente entrega não é cesta básica, porque tem, mas rapaz, é tão pouquinho. Bem, pegue R$ 7 e veja o que dá. Então, pode olhar que vale mais de 7 o kit. Eu estou tentando arranjar mais algum recurso, seja como for, para não dar somente os R$ 7 que vem, né? Mas quanto a isso, não há dificuldade nenhuma. Para a semana, a gente recomeça de novo e eu quero botar uma coisinha a mais para não ir só R$ 7 de mercadoria, porque não vale a pena só R$ 7. É pouco, ajuda, mas é muito pouco, né? Se for comprar pipoca, o menino come em 2 dias, num dia para o outro.
A professora Rossana pergunta sobre, ela está dizendo o seguinte, pergunta ao prefeito sobre essa questão de autonomia que o senhor falou da educação. Ela diz que geralmente até professores substitutos tem que passar pelo gabinete seu, ou, no caso ela está citando o vice Sandrinho, que está com essa função. E aí diz, como a secretaria tem essa autonomia, por que que isso acontece?
Ah, é contrato temporário. Contrato temporário a gente tem um cadastro que a gente faz, né? E a gente não pode descentralizar tudo isso, não. Aí tenha paciência. É contrato temporário, aí passa pelo gabinete. Contrato temporário, cargo comissionado, tem algumas decisões que realmente essa parte aí não é só lá, não. É em qualquer uma, é na saúde, é em qualquer uma delas. Então, a gente tem determinadas funções e atribuições que a gente compartilha com a secretaria.
O Jefferson, sobre volta às aulas, não tem previsão?
Não tem. Esse é um grande problema, meu amigo Jefferson, porque a gente tem que ver que tipo de protocolo. Mas está sendo estudado. O secretário Fred tem discutido um modelo com a Universidade Federal, tem um grupo de trabalho que está se buscando exatamente isso. Hoje mesmo a nossa secretária Vera Tânia está numa videoconferência com o pessoal da Undime, né, buscando modelos, né, porque o ideal seria, vamos dizer, 50% dos alunos e os outros 50% para dividir na sala. As salas foram projetadas para uma turma única, para você ver como a gente nunca se planejou. Nem toda escola tem auditório. O auditório, quando tem, é um, não cabe todo mundo. É uma situação difícil. E como fica a jornada do professor também? Nós vamos duplicar? Como? Então, tem situações que não estão respondidas, mas que há uma... Assim, eu sinto uma vontade, Nilson. Se os números não piorarem, tudo depende dos números. Se os números não piorarem, há uma vontade grande dessa retomada, né? E as crianças, a gente sabe que elas têm uma imunidade melhor, mas ela pode ser portadora do vírus e papai e mamãe em casa, vovô e vovó, pagar o pato.
Uhum. Bom, tem gente parabenizando, inclusive, essa previsão de concurso. O Wilton França está lamentando. Quando o prefeito ia dar uma boa notícia, vem a pandemia. Está lamentando aqui.
É,
mas verdade. Mas tem também gente elogiando pela medida. Tem uma observação de um ouvinte sobre taxa de iluminação pública para quem está em situação de mais vulnerabilidade. Eu vou localizar aqui, Nil, parabeniza o prefeito Zé Neto pela previsão de concurso. O poder público precisa mesmo ser composto por mais pessoas efetivas. A pergunta sobre iluminação é do Alisson, porque o governo municipal está cobrando iluminação de baixa renda, se isso não pode ser rediscutido.
Pode sim, você tem razão, Alisson. Eu estou vendo essa possibilidade, nós estamos fazendo um grande programa de colocação de iluminação em LED, inclusive agora, para a semana, a gente já está autorizando mais ruas, né? Vocês têm visto que tem melhorado essa qualidade, né? Vocês têm observado que o número de reclamações aqui na rádio e na prefeitura tem chegado bem menos. Infelizmente, a CELPA ainda cobra de algumas casas no sítio, na zona rural, o sistema deles nunca ajustaram, já reclamei. É obrigado o camarada ir na prefeitura para poder devolver taxa de iluminação em áreas que não tem de jeito nenhum, né? Embora o conceito de iluminação pública, né, é assim, se você andou na cidade, você é beneficiado, não é só a lâmpada da sua porta, não. Esse é o conceito da lei. Mas eu compreendo que quem não tem de jeito nenhum lá no sítio, não tem lâmpada nenhuma, e você... Aí não é justo também que ele nunca vem na cidade à noite, né? Aí a prefeitura devolve, inclusive. É só comparecer, levar a conta, vai lá no gabinete mesmo do prefeito, e o pessoal anota, e a gente, todo mês, a gente assina os cheques devolvendo para os cidadãos. É, em relação à taxa, nós estamos estudando para o mesmo período daquele de baixa renda, que tem uma lei federal, inclusive. O governo do estado dispensou também para esse mesmo público a taxa da Compesa, né, e o ICMS também na taxa da luz. Eu estou discutindo com os prefeitos, né, para não ser só uma medida isolada. Alguns já se adiantaram, como o de Triunfo, a forma da gente poder, durante esse período, tirar só desse público.
Prefeito, muito obrigado. Quero agradecer aqui a todos que participaram. Acho que, em linhas gerais, eu, para responder a maioria dos temas, tentei separar por grupos de perguntas aqui, tamanho volume.
Não é fácil para você também.
É, para administrar também tantas dúvidas. E a gente vai aguardar essa reunião com o governador. Havendo novidades, a gente volta a conversar e informar a população.
É, só dizer, Nil, que registrar todas as parcerias, comerciantes, nós vamos soltar uma nota com todos aqueles que vêm ajudando ao município no enfrentamento da pandemia. Nós estamos botando lá no portal da transparência, né, porque é interessante. Só uma informação. Pernambuco, nós estamos fazendo um cálculo e de março até dezembro, a previsão que as prefeituras de Pernambuco perdem 2 bilhões e 500 milhões da arrecadação comparando com o ano passado por conta da pandemia. Isso significa dizer que o dinheiro que está vindo, que estão anunciando, por exemplo, 60 bilhões da recomposição, sabe quanto vem para as prefeituras? 800 milhões, essa é a previsão. Então nós estamos pagando a folha agora, eu não sei, se continuar a crise do jeito que está, se setembro em diante a gente tem dinheiro para pagar a folha, não, de todo mundo não. É a verdade. De setembro até agora, esse mês, a gente está escapando. E eu ainda tenho a faculdade, no caso de Afogados, que está numa crise, muitos alunos sem poder pagar, outros até estão recebendo o mesmo dinheiro, mas estão dizendo que está com dificuldade, e a faculdade está com a mão na cabeça, com uma folha de pagamento de 150 mil, e é da indireta da prefeitura, para tirar do mesmo caixa. Então, eu ainda tenho uma série de obras, que algumas eu tive que paralisar por falta de recursos para a contrapartida, outras por falta de repasse e outras estão em andamento, né? Também não vamos esquecer, nós estamos fazendo o calçamento, retomando do Planalto, o Pátio da Feira devagarzinho está indo, a escola Dom Mota, tem uma série de coisas, estou com uma série de banheiros com a FUNASA na zona rural, é um convênio que nós temos, a reforma do PSF da ponte que nós concluímos agora, o ponto de apoio na zona rural lá no Santo Antônio 2. Então, tem uma série de questões que a gente não parou e vamos retomar agora a Praça Padre Carlos Cotar. No domingo que vem nós vamos tirar os barraquinhos do lado do Palácio do Bispo, as barracas, vamos botar do outro lado da praça e vamos começar, com a graça de Deus, devagarzinho, a terminar esse trecho que horrível que está ali do lado da prefeitura, a pracinha sofrida, para a gente concluir até dezembro com a graça de Deus. Essa é a nossa esperança. Quero, por fim, agradecer não só aos ouvintes, mas aos vereadores de Afogados, né, ao presidente Igor, representando todos os vereadores, né, pelo apoio que tem dado, não a patriota, mas a população. Os vereadores votam um projeto de interesse da população. Então, agradecer ao presidente Igor pela boa vontade, pela condução do processo e devolução de dinheiro. Por que pareça, às vezes, eles apertando lá, sobra um trocado. Então vem 10, vem 20, vem o que puder, todo mês. Toda ajuda nessa hora é muito bem-vinda. Muito obrigado, presidente Igor Mariano, e aos vereadores todos que têm nos ajudado, compreendido, passar essa fase tão difícil.
Final do debate de hoje.
É Batida às 10.